Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br. Eu sou o pastor Diego Barreto, pastor associado na Igreja da Alvorada, em São Paulo.
Eu sou o pastor Júnior, distrital do Parque Alvorada, em Guarulhos. E este é o Biblecast número
23.
O tema de hoje é Em Busca da Felicidade.
Em Busca da Felicidade. Mas esse não era o tema original, né?
Não era.
O tema original era Tudo é Vaidade.
Tudo é Vaidade.
Mas aí no meio, você vai ver aí, no meio do podcast, nós tivemos que trocar porque achamos que Em Busca da Felicidade explicava melhor, né, Júlio?
Foi.
Mas...
Tudo é Vaidade também é bom, mas Em Busca da Felicidade é o que nós estamos querendo falar com esse podcast, fica melhor.
Isso. Deixamos até um trechinho da primeira abertura que a gente fez com o título Tudo é Vaidade aí, porque é importante pro resto do desenvolvimento do Biblecast, né? Tudo é Vaidade. Segundo episódio da série Livros da Bíblia. Nós fizemos o primeiro episódio... O livro de Ruth, né? Fizemos lá na semana do Dia dos Namorados, livro de Ruth. Se você perdeu, vai lá ouvir, porque esse Biblecast é sensacional. É um Biblecast diferente.
Sensacional mesmo. Um dos mais queridos aí.
Isso, ele é narrado, a gente narra o livro de Ruth, comenta. E se você acha que o livro de Ruth é um livrozinho de 4 capítulo de perdido, você vai lá ouvir, você vai se surpreender. E hoje, no segundo episódio da série Livros da Bíblia, estamos com o livro de Eclesiastes. Não é isso, Júlio?
Eclesiastes, de Salomão.
Isso, vamos estudar o segundo livro de Salomão, o livro de Eclesiastes. E vamos pro livro, então.
Vamos pro livro. Você sabe que esse livro aí, quando você lê o livro de Eclesiastes, você toma um choque. Eu não sei se você já leu o livro de Eclesiastes. Parece que se você tem depressão, você se identifica com Salomão, né, Eclesiastes.
Parece que ele está numa fase bem deprimida.
Parece que ele não quer saber mais de nada.
E há uma curiosidade importante sobre o livro... Aliás, há várias curiosidades importantes sobre o livro de Eclesiastes. A primeira delas, por que nós escolhemos falar de Eclesiastes? Porque de todos os livros da Bíblia, Eclesiastes é o que tem o conteúdo mais moderno possível na Bíblia. Mais moderno em que sentido? No sentido que se você entende o que Salomão está dizendo, você vai ver que esse livro parece que foi escrito para 2010.
Ele está falando do pós-modernismo, Eclesiastes.
Isso,
ele tá falando do que as pessoas estão pensando hoje.
Exatamente. E assim, o conteúdo dele, assim, tem algumas coisas referentes à época, mas são bem poucas, assim. Mas assim, o conteúdo dele, o bruto mesmo, quando você olha, você consegue entender ele hoje sem fazer esforço, sem precisar olhar o contexto. Não precisa de contexto, porque o contexto dele é a natureza, o contexto dele é a vida da época, que é a mesma vida de hoje. A vida é diferente, certo? Mas os desafios, do jeito que ele apresenta, são da mesma maneira que elas ocorrem hoje. Então, é um livro incrível, ele é atemporal. Em qualquer era da humanidade, você lê esse Eclesiastes, você iria se identificar e iria entender o que o autor está falando sem precisar de contextualização. Na verdade, ele está contextuado para praticamente todas as eras, porque ele lida com o presente de todo ser humano. Lidar com a maneira como a gente encara a vida, todos nós encaramos a vida em todos os tempos. E o livro de Eclesiastes nada mais é do que uma análise da vida, né? De como viver, o que é a vida e etc.
Você sabe que isso mostra que a Bíblia ela é contextualizada. Ela é, até hoje, não é? A Bíblia, ela fala do que é importante para nós hoje. Isso é um milagre. Você sabe que o comentarista Max Gering, que fala na rádio CBN também, tem comentários lá, ele usou o livro de Salomão para dar conselhos empresariais para os dias de hoje.
Inclusive o vídeo vai estar no post aí para você poder ver.
Exatamente. Então, o interessante é que aí ele pega textos da Bíblia e não parece a Bíblia. Parece uma palestra de Max Gering para o mundo empresarial.
Isso.
Então nós estamos diante de um livro muito rico e você nem imagina o que tem aqui no livro de Eclesiastes. Quem é o autor, Pastor Diego?
O autor do livro começa se apresentando no capítulo 1, no verso 1. Diz assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Olha aí, filho de Davi, rei de Jerusalém, quem foi?
Salomão.
E o nome do livro de Eclesiastes tem a ver exatamente com essa primeira frase que inicia o livro, que é a palavra do pregador. Porque o nome do livro em hebraico é Kohelet, que significa pregador. É a mesma palavra usada ali para pregador. E aí foi traduzida, né, vem do grego Eclesiastes. Eclesia é assembleia, né, que é quando as pessoas se reúnem ali. E Eclesiastes é o nome do pregador que fala essa assembleia. Então, o título é O Pregador, seria.
Ou seja, Eclesiastes é um sermão.
Isso, é um sermão, é.
Né? O livro de Eclesiastes é um sermão.
Né? Vindo de Salomão, que era um sábio, né, reconhecidamente. Então, ele está apresentando isso, ele tá mais ou menos dizendo assim: olha, isso aqui é o que eu tenho para dizer para vocês. Isso aqui é o que a minha sabedoria tem para vocês. Então, ele está pregando isso. E ele está fazendo isso pelo seguinte, porque deixa eu te explicar uma coisa. O livro de Eclesiastes, né, Júlio, ele foi escrito na segunda fase da vida de Salomão. Porque Salomão, ele tem duas fases. A primeira fase em que ele Deus pergunta para ele: o que que você quer? E ele fala: eu quero sabedoria. E aí Deus concede a ele sabedoria, e ele está ali firme com Deus, e ele escreve o livro de Provérbios, que ele escreve na juventude dele. O livro de Provérbios, ele foi escrito na juventude dele, tem muitos, muitos, muitos conselhos, muitas ideias sábias que são válidas hoje também. Se você ler o livro de Provérbios, ele está super atualizado. Só que o que aconteceu é que depois de escrever o livro de Provérbios, passa um tempo, Salomão, ele se apostata, ele sai da igreja, ele fica distante de Deus.
E você sabe que Salomão se apostata porque ele se casa com mulheres pagãs, não é? Ele faz alianças políticas através desses casamentos. E aí, o que acontece? Ele achava que ia continuar firme. Aí você pega o homem mais sábio do mundo na época e ele cai.
Olha aí.
Cai a ponto de oferecer sacrifícios a outros deuses na frente do templo que ele havia construído para Deus.
Exatamente.
Tem noção?
Ele havia construído o templo para Deus, né? E a gente está falando de alguém que teve contato direto com Deus, Júnior. Não estamos falando de alguém, não é? É alguém que teve contato direto com o Deus verdadeiro. Pediu a ele sabedoria, Deus concedeu. Então você veja a situação do homem, porque nem o homem mais sábio do mundo, que tinha contato com Deus, ele deixou a sua essência, a sua natureza pecaminosa, né? E ele, em um momento, ele se apostatou. E é possível, Júnior, eu arrisco dizer que toda a sabedoria que ele tinha em mãos, mal administrada pela natureza dele, um segundo sem Deus, eu acho que ela, inclusive, ajudou a causar esse tipo de apostasia. Que é mais ou menos o que hoje a gente tem: homens muito inteligentes que não acreditam em Deus, que estão contra Deus, na verdade.
contra Deus. Só para você saber um pouco da apostasia de Salomão, ele se casa e faz uma aliança com uma egípcia, não é? E essa primeira esposa dele se converte e vem para a igreja e passa a adorar o verdadeiro Deus. Então, na cabeça de Salomão, e o pai da moça, não é, o rei do Egito, ele ajuda Salomão em várias batalhas. Ou seja, por muito tempo, esse primeiro casamento dele com a egípcia foi uma bênção.
Uhum.
Por muito tempo, ele trouxe alegrias para ele. Ele começou a achar que quanto mais alianças do mesmo tipo ele fizesse, mais pessoas se converteriam a Deus. E ele começou a pregar o evangelho do jeito dele. Ele tomou a obra de Deus em suas próprias mãos. Diz assim, ó, a confiança em si mesmo aumentava. Ele procurou executar os propósitos de Deus da sua própria maneira. Ele começou a querer fazer alianças com várias nações pagãs, se casando assim com as suas princesas. E você sabe que você tem que fazer a obra de Deus do jeito de Deus, né? E não do jeito que você acha que tem que ser feito.
O mais sábio que você seja,
e aí,
Salomão, pensa que é.
Exatamente. Então Salomão, ele achava que havia dado certo uma vez. Você, jovem, você pode estar ouvindo a gente aí e falou assim, ó. Quando Deus fala que não é para você se casar com alguém fora da igreja, um jovem sempre diz assim para nós, não, mas eu conheço alguém que namorou alguém que não era da igreja, trouxe para a igreja e está aqui na igreja. Salomão pensou a mesma coisa, e por pensar assim ele caiu. Por pensar assim, as outras mulheres o levaram para longe de Deus. Você sabe que é muito perigoso você não obedecer a Deus e fazer as coisas do jeito que ele está pedindo para fazer. Isso é só um parênteses aí. Não é?
Não, mas foi importante para você entender a apostasia de Salomão, porque é o seguinte, quando o próprio rei, que é o representante de Deus, no caso do povo de Jerusalém, se apostata, o que acontece quando ele faz sacrifício a outros deuses na frente do templo que ele mesmo construiu, o que acontece é que ele influencia o resto da nação. E muitos se apostataram por causa da apostasia de Salomão. Muita gente se afastou de Deus, passou a adorar outros deuses, porque Salomão fez assim. E aí, quando Salomão volta para Deus, quando Salomão percebe que o impacto do que ele fez, ele vê que ele causou um grande dano para a vida das pessoas e para o seu império. Porque as pessoas agora estão longe de Deus por causa dele. Então, num último esforço, na sua velhice já, no último esforço, ele tenta pregar que não vale a pena estar longe de Deus. Começa assim, Eclesiastes capítulo 1, verso 1. Porque, Júnior, a nossa passagem de tempo é o vento. Porque a tese do livro de Eclesiastes tem a ver com ventania.
E tem a ver com o título do nosso Biblecast dessa semana.
Exatamente. Tudo é vaidade.
É vaidade.
Que é, na verdade...
Você sabe que toda hora no livro de Eclesiastes você vai encontrar essa expressão, que tudo é vaidade.
Isso. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. E a palavra utilizada para
vaidade... Tudo é vaidade e correr atrás do vento, ele diz.
E correr atrás do vento, exatamente. Que, na verdade, nada mais é do que correr atrás do que é vão. Porque a mesma palavra para vento é a palavra para vaidade. Lembrando que a gente já explicou aqui, se você ainda não ouviu o Biblecast sobre... O Biblecast número 7, sobre como entender e interpretar a Bíblia. O hebreu, ele usa figuras concretas para definir coisas abstratas. O hebreu não pensa de maneira abstrata como nós pensamos. Então... Para um hebreu falar sobre nada, que é um conceito abstrato, sobre coisas vãs, vaidade, que é um conceito abstrato, ele usa a palavra vento. A palavra vento quer dizer que falado em hebraico é revel, que é a mesma palavra para o nome de Abel. Olha só. Sabe por que Abel se chama Abel? Porque quando Deus prometeu para Eva que ele iria enviar o resgatador, o redentor da nação, da raça humana, nasceu o primeiro filho chamado, que ela pôs o nome de Caim, o primogênito. Ela pôs o nome de Caim porque Caim, na sua raiz, tem a palavra redentor. Então ela acreditava que Caim era o redentor, era o prometido, o filho prometido. Porque a Bíblia diz lá no começo que da semente de Eva nasceria o redentor. Então, o primeiro filho que nasce, eles já acreditam que é o Redentor. Quando nasce o segundo, eles colocam o nome de Abel. Nada. Vento.
Nada. Abel quer dizer nada, né?
Abel quer dizer nada. Não é nada. Esse aí não é nada.
Porque primeiro Eva é o Redentor. É, exatamente. Eva tá querendo dizer, em comparação com o primeiro filho, que é o Redentor, esse aqui não é nada.
É, tanto faz. Tanto faz isso aí.
Ironia do destino e que Deus aceita a oferta de Abel. Não importa o nome que você tenha, não importa o que a sua família pensa de você, não importa quem você é, você pode ser alguém nas mãos de Deus. Essa é a mensagem de Deus através da história de Caim e Abel. Aquele que se chamava nada, aquele que se chamava João Ninguém.
E a mesma palavra, Júlio, o nome de Abel, a mesma palavra é utilizada no livro de Eclesiastes para falar vaidade. Então, para a gente entender por que, essa palavra foi escolhida, é vaidade, Júlio, de... Quando a gente fala de vaidade, quando Eclesiastes fala de vaidade, está falando de usar muita joia, de ter um carro caro, é esse tipo de vaidade, parecer sempre bonitão, é esse tipo de vaidade que está falando?
Olha só que interessante. Quando as pessoas querem falar disso, não é? De joias, de carro, de pompa, né?
Isso.
De vaidade. Luxo. É, as pessoas sempre falam assim, ó, isso não pode. Por que não pode? Não, isso não pode porque é vaidade. E na cabeça de todo mundo, as pessoas pegam essa palavra vaidade do livro de Eclesiastes, de Salomão. Como se Salomão estivesse referindo aqui a joias, etc e tal. A tudo é vaidade. Mas vaidade, na minha opinião, é uma tradução infeliz do termo correto. O termo correto, como o Diego está explicando, o termo correto é nada, é vento. Então, quando ele fala das coisas, ele está dizendo assim, ó, tudo é nada. Tudo isso que eu estou acabando de citar não passa de nada e correr atrás do vento. Ou, na nossa tradução para o português, assim, ficou tudo é vaidade.
Vaidade. Não está tão errada que a vaidade sofreu semântica, né, Júlio? Porque se você olhar, sim, ela vem...
Mas eu falo pra mas eu digo pra vaidade como a gente entende agora.
Não, exatamente.
Vaidade, você... Se eu falar vaidade, você pensa em luxo.
A vaidade como a gente entende agora, não, ela já sofreu uma alteração, ela tem um significado mais profundo, na verdade. Não é nem que é um outro. Porque faz parte, porque você tem um monte de coisas, você viver uma vida de luxo, é nada também. Então, faz sentido, sim. Agora... Como o Júnior está bem falando, já se perdeu o significado. Então, realmente, é por isso que estamos dando essa explicação para vocês. Seria melhor se fosse nada do que se fosse vaidade. Vaidade. Mas se você olhar no dicionário, uma coisa vã é nada. Não tem razão de existir.
Exato. E é isso. E é o seguinte. Então, quem escreveu foi Salomão. Quem foi Salomão? Um homem mais sábio de sua época. Se Salomão vivesse hoje, ele seria quem seria hoje? Quem é o mais sábio hoje do mundo? Quem é conhecido como sábio hoje?
Boa pergunta.
Stephen Hawking. Stephen Hawking é conhecido como sábio.
É, ele é conhecido como...
Tá bom.
Tá bom. Mas vamos...
Do nosso século passado, você que é velho já? Você que vem do século passado, né?
Não é comigo, vai.
Ah, tá. Einstein, por exemplo, né?
É, certo.
Conhecido como homem sábio, né? Então Salomão.
Não,
era
não,
isso.
Não, no século passado há vários sábios, né, Júnior? E eu vou falar sábios aqui que eu não concordo com eles em tudo, viu? Mas são homens sábios que os homens ouviam, né?
Não, tidos como sábios.
Tidos como sábios. Temos do século passado, temos Freud, temos. Temos Foucault, né? Francês. Temos C.S. Lewis, né? E outros mais, há vários, né, no século passado. É porque você, por exemplo, citando Einstein, ele também era sábio, né? Muito.
É, então.
Mas ele
como
cientista, né?
Mas eu digo assim, o Einstein é como ícone de sabedoria.
Sim, certo. Como ícone de inteligência, o Einstein é a figura do século passado.
Quando você pensa em inteligência, você lembra da foto ali, com ele com a língua de fora.
Ah, é isso mesmo.
Não é? Porque eu tô querendo achar o mais sábio.
Certo.
Assim era Salomão. Tanto que os reis de todos os lugares vinham ter com ele. A rainha de Sabá veio falar com Salomão porque ela tinha ouvido falar da sabedoria e queria ver de perto.
É.
Então as pessoas vinham de várias partes do mundo para que Salomão desse solução para seus problemas. E ele dava mesmo. ele conhecia sobre botânica, ele conhecia. Salomão conhecia as coisas. Ele era sábio mesmo.
Não, é quando Deus ele dá poder para umas pessoas, eu falo para você. Sansão, né? É, o mais forte,
né?
É, Salomão, o mais sábio. Esse,
Moisés, o mais manso, né?
É, eles tinham realmente uns dons absurdos mesmo.
Era isso.
E Salomão era um desses. Ele era um gênio. Um gênio. Muito à frente de seu tempo, para ele poder estar falando comigo hoje em 2010. Muito à frente de seu tempo.
Toda essa sabedoria não poupou Salomão de se afastar de Deus, mas foi se afastando muito, hein, gente? Não é pouco, não. Ele se afastou muito.
Vamos pro texto.
E agora nós temos aqui um relato das mãos deste homem, depois que ele viveu tudo isso, depois que ele passa por tudo isso, no fim de sua vida ele faz um sermão. E eu creio que esse sermão tem a ver conosco hoje.
Passando para o verso número 2, do capítulo 1, lá diz assim: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Veja que ele começa questionando, né? Ele começa falando assim: olha, para que o homem trabalha, né? Qual o objetivo do trabalho do homem que ele faz a tanto custo, que se afadiga debaixo do sol, né? Geração vai, geração vem, verso 4, mas a terra permanece para sempre.
Não, Salomão, ele ele chuta o balde.
Ele chuta o balde, mas é muito interessante, porque é isso mesmo. Tem como negar essas palavras? Não tem. Geração vai, geração vem. Hoje você tá aqui na terra trabalhando, daqui a pouco você vai embora, você não vai estar aqui. Acabou a sua vida. E aí? Aí vem a próxima e a terra continua para sempre. Verso 5: levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. E fica. Ele narra um ciclo. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Olha como Salomão é sábio, hein, Júnior? Ele fala aqui dos circuitos do vento, que é uma coisa que a gente descobriu há pouquíssimo tempo.
Ele conhecia.
Ele conhecia já que o vento dá a volta ao mundo. A gente não sabia disso. Quem que sabia disso na época dele? E muito tempo depois dele, ninguém sabia que existiam essas correntes de ar, né? Mas ele fala lá, ó: o vento vai pro sul, faz seu giro no norte, volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Olha que interessante. Então, era um homem à frente do seu tempo de maneira extraordinária. Verso 7: todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Olha aí.
Todo dia a mesma coisa.
Todo dia a mesma coisa. E ele está mostrando isso na natureza. É assim com o sol, que está fora da terra. É assim com o vento. É assim com o mar e as águas. Todas as coisas, no verso 8, são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Eu estou tentando explicar para você aqui a canseira que é a vida, né? Porque tudo está em rotina, tudo está em rotina, mas eu não consigo. É difícil exprimir, ninguém pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi, olha só, o que foi é o que há de ser. Tudo se repete. E o que se fez, isso se tornará fazer. Nada há, pois, novo debaixo do céu. Olha só isso.
Olha, Salomão, tô falando que não tem novidade, não. É tudo. A moda, a roupa que você tá vestindo hoje é vestido no passado.
Alguém tá voltando. Alguém vai falar assim: não, mas não é possível que, porque antigamente não existia jeans. Como assim não tem coisa nova? Tem internet, tem celular, tem um monte de coisa nova. Mas o que ele tá dizendo é a respeito da vida. Pode ter internet, pode ter celular, pode ter calça jeans, pode ter jatinho, pode ter televisão. Pode ter o que você quiser, asfalto, que não tinha na época, o que você quiser imaginar, mas a vida do homem permanece a mesma. Ele nasce, cresce, reproduz e morre.
E essa sensação de que nada vale a pena, que é isso que ele está falando aqui.
É.
Eu acho que muita gente sente isso.
Exatamente. Não, eu também acho que em algum momento da vida, por mais que você não sinta isso agora, você já sentiu. Já parou pra pensar e falou assim, no fim de tudo, qual o propósito, né? E aí, ele continua no verso 10. Eu vou ler até o 11. Ele continua no verso 10 assim. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós.
Olha.
Já não há lembrança das coisas. E lembre-se que ele está falando disso, mas ele está falando no sentido da vivência. Você já viu alguém, por exemplo, assassinato? Existe desde sempre. Não tem nada novo. É, ira, a nossa ação, o jeito que a gente age, a depressão, gente morrendo de doença. Tudo que tem hoje sempre existiu. Essa é a ideia. E é assim mesmo. Até hoje, no ano 2010. Sabe, tiranos, sempre houveram tiranos. Sempre houve gente tentando usar o povo como massa de manobra. Pra quem lê, entenda.
Tá chegando, hein, gente? Acho que a gente devia fazer um Biblecast sobre isso, tá?
Sobre eleições? É uma boa ideia.
É.
Muito bem. Então, tudo é sempre foi igual. Sempre foi. Verso 11. Já não há lembrança das coisas que precederam. E das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Aí você fala assim, mas existe a história conta o que aconteceu no passado. Sim, a história conta as grandes coisas que aconteceram no passado. Mas a verdade é que a sua vida não terá lembrança depois. Mas aí você fala assim, não, mas tem gente importante que morreu que é lembrada. Sim, é lembrada hoje. Se a terra durar, mas 600 anos, essa pessoa pode ser só um nome escrito num papel. A ideia não está falando de lembrança de fatos de pessoas, de fatos históricos, de pessoas históricas. É da vida em si. Ela passa, é isso que ele está falando. Ela passa, não há lembrança mais, acabou. O que passou, passou. Tem um monte de coisa que aconteceu no passado que não vai ser lembrado, acabou. E o que há de vir também, as coisas posteriores, vai acontecer a mesma coisa com elas. Porque tudo é cíclico, rotina.
Tudo é a mesma coisa. Ó, a gente quer chamar sua atenção para o pessimismo de Salomão em relação a essa vida.
Uhum.
Aqui ele olha para a natureza e ele fala, não. E olha que ele está falando da natureza, da criação de Deus aqui. Ele está falando, não, o sol nasce e vai para o meu lugar, é todo dia, não aguento mais.
E lembre-se que ele está tentando reconverter o povo. Aí fica... Pô, como é que ele tá tentando reconverter o povo com um texto desse?
Que jeito! E piora, vai piorar mais. Veja no capítulo 2.
Vamos pro capítulo 2, gente. Pega a sua Bíblia capítulo 2. Eu espero que você esteja acompanhando com a Bíblia. Pra ficar legal. Vai.
Lê comigo, ó, capítulo 2. Eu vou ler do 1 em diante. Disse comigo, e nós vamos lendo e comentando. Vamos, eu te provarei com alegria, goza pois da felicidade, mas também isso era vaidade. Ele tá dizendo que...
Ele falou assim, Ai. Eu vou tentar viver feliz, eu vou arrebentar de fazer tudo legal.
Lembrando aqui que vaidade quer dizer nada, né? Ele tá dizendo assim, ó, mas tudo isso era nada. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que te serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizesse os olhos dos homens debaixo do céu... Durante os poucos dias de sua vida. Empreendi
Júnior,
grandes obras.
Calma aí, Júnior.
Segura.
Olha isso. Ele tá falando assim, olha, do riso disse a loucura. Ele concluiu que sabe, essa alegria, essas gargalhadas que se dão em momentos de euforia, ele fala, isso não serve pra nada. De que serve, ele fala. E aí ele fala assim, então eu vou beber. Resolvi dar meu vinho. Vou cair na pingaiada. E ele fala assim, ó, regendo-me contudo pela sabedoria. Ele tá falando assim, ó, eu voluntariamente e inteligentemente busquei essas coisas pra ver o que, ia acontecer. Ele falou, ó, busquei o vinho mesmo, a bebida, e me embriaguei pra me entregar à loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu. Ele quer saber como é que se vive. Como é que é a vida?
Ele está procurando a felicidade. Você já procurou a felicidade?
Isso, ele tá... buscando o propósito da vida dele.
Não, ele tá em busca da felicidade.
Isso.
Podia ser o título também. por causa do filme.
Meu, esse é o título.
Não é?
Esse é o título.
Esse é o título mesmo.
Esse é o título. Nós vamos mudar agora, tá? Todo mundo tá ouvindo isso que a gente tá falando aqui agora. Eu não vou cortar essa parte. Não, essa ideia é todo poder. Então a gente tá mudando agora o título, o tema. Vai ser Em Busca da Felicidade.
Em Busca da Felicidade. Porque aqui tá mostrando o seguinte. Salomão, ele olhou pra natureza e falou, não dá. Aí ele falou, vou buscar a felicidade, vou sair em busca dessa felicidade. E ele buscou ela nas coisas dessa vida, como talvez você está tentado a buscar. Não é? Talvez você, que está na igreja há muito tempo, ou sempre esteve na igreja, você está tentado a buscar a felicidade em outros lugares.
Em qualquer coisa.
Então, isso. Então, Eclesiastes é o relato de alguém que buscou isso.
Isso.
Que já fez o que talvez você queira fazer, ou que já viu gente tentando fazer. E não é o que as pessoas estão fazendo hoje, buscar a felicidade?
É isso. De qualquer jeito. Então ele começa por aí, né? Começa pela festa, pela alegria, pela juventude, né? Vamos fazer o que esse mundo tem
Vamos
de melhor.
Fazer o que esse... Então continuando aqui no verso 4. Olha ele buscando a felicidade. Diz a Bíblia que ele conta assim, ó. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Fiz jardins e pomares para mim, e nesses plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíam todos que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro. Diego, não é isso que as pessoas estão buscando, a felicidade?
É isso.
As coisas?
É tudo essas coisas aí, ele tinha tudo. Ele tinha lago, ele tinha casa, ele tinha servos, ele tinha prata e ouro.
Então olha só, amontoei também para mim...
Tesouros de reis e de províncias, era muita coisa. O que ele ganhava, ele ganhava presente.
É?
Sabe
que não, que ganhava muito.
Aqui? Sucesso profissional.
Não, ele tinha o sucesso.
Porque os outros reis das outras províncias davam tesouros pra ele. Significava que ele era respeitado e amado.
Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres.
Olha só, mas ele teve tudo que qualquer um dos seres humanos desta terra já imaginou que pudesse ser o caminho da felicidade. Ele tentou, gente, de tudo que tinha de inimaginavelmente que a nossa cultura diz de bom. E a Bíblia fala sem rodeios, e ele fala sem rodeios, né? Das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres.
Ele tinha fama, ele tinha tudo.
Tudo, fama, respeito, ele tinha tudo, sucesso. Ele era o cara na época dele.
Olha o verso 9, continuando. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Olha que coisa. Nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. E isso era a recompensa de todas elas. Agora olha o verso 11.
Júnior, frustração zero na vida desse cara, hein?
Zero, não. Ele buscou. Zero. Ele buscou e teve.
Ele desejava, pá, tava
e
lá.
Ele tinha. E falou assim, ó, meu, eu desejei, eu não privei. Você sabe que isso, Diego, a nossa sociedade hoje vive na busca...
Disso aí.
Disso aí, do prazer, não é?
É.
É uma busca hedonista pelo prazer. É o prazer acima de todas as coisas. Se eu tô me sentindo bem, tá resolvido. Não é assim que as pessoas falam?
É.
Eu quero é me sentir bem. Então não importa nada, não importa os outros, não importa a sociedade, o que importa... É eu me sentir bem.
Exatamente.
O que importa
é Deus, não importa nada.
Não importa nada. Por exemplo, você que é um jovem, por exemplo, quando você busca ficar, por exemplo, com várias meninas, e alguns fazem campeonato, né?
Fazem.
Com quem fica com mais meninas na mesma noite, você não está preocupado com elas. Você está preocupado com você.
Uhum.
Em satisfazer os seus desejos de prazeres. Então, e elas a mesma coisa. Não é? As pessoas quando saem por aí, o que elas querem? Não querem ajudar a fazer bem pra ninguém, não.
Querem se usar.
Querem usar pra satisfazer seus próprios desejos. para buscar a felicidade. Porque a vida já é tão cansada, né? Já é tão terrível essa vida. Eu vou ficar me privando de mais coisas. Por isso que quando você olha para a igreja, você fala, não vou para a igreja. Esse negócio de igreja, meu, eu quero viver essa vida. Eu quero ser feliz, né? E ser feliz aqui, satisfação dos prazeres. Que é o que esse mundo está dizendo. Mas no verso 11 do capítulo 2, Salomão diz que isso, ó, considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol.
Ele percebeu que tudo aquilo não resolvia o problema dele. Ele continuava sentindo o vazio. Quando ele usa a palavra nada, Júnior, nada tem muito a ver com vazio, né? Ele tá querendo...
Não preenchia, ele buscou preencher isso
e não
tava
preenchendo. E não consegue, é.
Agora você pode dizer assim, ó. Ah, mas também, buscar felicidade nessas coisas não vai conseguir mesmo. Você sabe que não precisa ser de igreja pra você chegar a essa conclusão, hein, Diego?
Não precisa, é verdade.
Você pode ser de qualquer lugar, você pode ser uma pessoa honesta, você pode ser uma pessoa séria, uma pessoa inteligente, vai olhar e falar assim, ó, aí ó, buscou a alegria no lugar errado. A verdadeira felicidade não está na busca desenfreada de prazeres, mas sim na educação, né? Nós tínhamos na última eleição, Cristóvão Buarque, na sua campanha presidencial, ele tinha no seu slogan que educação é tudo. Então você pode achar assim, não, Salomão também errou aqui, né? Qualquer um pode achar que Salomão errou aqui.
Certo.
Tendo várias mulheres. Você deve ser uma pessoa honesta, você deve ser uma pessoa justa. E você deve falar assim, não, você devia buscar então a felicidade naquilo que é reto, naquilo que é certo. Você deve se educar, você deve frequentar bons lugares, ter boas companhias. Mas olha o que Salomão fala disso. Vai, Diego.
Volte então para o capítulo 1, verso 12 a 18. Essa parte é muito legal. Continuando da parte,
veja só,
da parte que eu estava lendo, agora vamos para o verso 12. Ele fala assim: eu, pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Olha, me esforcei, estudei.
Educação. Coisa boa agora.
Isso.
Por exemplo, você se ficou chocado com bebidas e mulheres, ele fala: não. Mas eu também busquei educação.
Eu fiz a coisa certa. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me. Então, o que tinha de informação disponível, ele buscou. Com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho, dá trabalho fazer isso, impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. E adquirir conhecimento.
Para ele, tudo é tristeza, né?
É.
Talvez você está indo para a escola e você fala, é tristeza. Salomão já falou isso também.
É verdade. Ele fala assim, olha, esse trabalho de ficar buscando conhecimento deve ter sido Deus que botou para castigar a gente, porque...
Que cansa.
Não é fácil, não. Aí ele fala, tentei, verso 14, para todas as obras que se fazem debaixo do céu, e eis que tudo era vaidade correr atrás do vento. Aquilo que é...
Debaixo do sol, tá? Quebra aí o copinho pra você.
Debaixo do sol.
Mas o sol tá no céu, né?
É.
Então, tá perdoado.
Aquilo que é torto não se pode endireitar. E o que falta não se pode calcular. Que interessante. O que falta...
Né?
O que tá...
Você pensa que isso vinha de uma música de um grupo dos anos 90, né?
Exatamente.
Foi o grupo que copiou.
Aquilo que é torto não se pode endireitar e o que falta não se pode calcular. Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém, com efeito...
Ou seja, ó, ele está dizendo aqui, ó, se tem alguém que entende de educação, sou eu.
Sim.
Eu era o mais sábio de todos.
Com efeito, meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento.
Olha aí, ó, e tinha mesmo.
Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é tolice. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Olha só, conhecer a sabedoria e saber o que é loucura e o que é tolice. E concluir que isso também é nada.
Não serve pra nada. Ah, olha isso, Diego. Ele tá dizendo que estudar conhecimento desse mundo... Ele falou, ih, gente, também não dá.
Mas ele diz por quê?
O porquê é muito engraçado.
Porque na muita sabedoria há muito enfado. Olha só.
Verso 18.
Quanto mais você encontra sabedoria, mais cansado você fica. E é verdade, quanto mais você descobre as coisas, Júnior, mais você tem uma visão cética do mundo como ele está tendo, né? Na verdade, cética não seria a palavra, cínica. Cínica do mundo. Sim. Como ele está tendo. Você, quanto mais você adquire conhecimento, mais você entende que as coisas estão erradas. Não é o contrário.
É, por isso e olha que a última
aquela,
frase.
Tem aquela frase que fala que ignorância é felicidade.
É, sim, é eu mesmo. Ia falar dela.
Você não sabe de uma coisa, você não está sofrendo com ela. Quanto mais você entende sobre o mundo, mais você entende que ele está corrompido, que ele está errado. E ele fala, porque na muita sabedoria é muito enfado. E quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza.
É, olha isso aqui. O Salomão é gênio, gente.
Talvez seja por isso que os acadêmicos são aquelas pessoas que não sabem se relacionar com os outros, né?
Aumentou a ciência, aumentou a tristeza. Isso. Não, se você mora lá na roça e não sabe de nada, se você tá lá e... Você, vou dizer pra você. Se você não sabe das coisas, você pode ser mais feliz. É isso que o Salomão tá dizendo.
É.
Quanto mais você aprende, mais você se entristece com as coisas desse mundo.
É. E as pessoas... E essa é a sensação. Por quê? Porque você mais se entristece, porque você mais se conhece as coisas. Por exemplo, uma pessoa que você falou aí agora, que tá lá no rincão do Brasil, mora numa casinha no meio do mato. Ela não sabe que tem gente morrendo na África, que tem guerra no Irã, que tem guerra no Iraque. Não sabe de nada.
Ela vive melhor. Ela vive melhor.
Exatamente. Agora, quanto mais você sabe... E eu tô falando de sabedoria só de conhecimento... De notícias, né, Júnior? Sabedoria mesmo. Quanto mais você entende como funciona o ser humano, como funciona a vida, você chega à conclusão que Salomão tá chegando.
E tem um detalhe. É por isso que quanto mais você vai pro... Vou falar uma coisa aqui. Você sabe que a Igreja Adventista é a que mais incentiva os seus membros a estudar, não é?
Isso.
Eu não tenho dúvida disso. E nós incentivamos mesmo porque acreditamos nisso. Agora, eu creio que tem muitos de nossos jovens indo para a universidade sem preparo. E quando eu falo preparo, é conhecimento de Cristo, conhecimento de Deus. E se você for sem preparo, quanto mais ciência, mais tristeza para você.
Exato.
Você vai olhar para a igreja, você vai olhar para as coisas de Deus e você não vai encontrar alegria mais. Porque é assim que funciona este mundo. Não é para você parar de estudar.
Você vai só criticar.
Isso é, você começa a virar um crítico. E Salomão tá falando exatamente disso. Salomão tá falando disso.
Mas não é só isso, Júnior.
E tem mais.
Tem mais.
Volta pro capítulo 2.
Então, vamos resumir aqui, ó. Gente... Olha só. Prazeres não adianta.
Não adianta.
Conhecimento
não adianta. Não adianta. O que que adianta, então?
O que que adianta? Vai.
Ah, ó, capítulo 2.
Tomar as decisões corretas adianta. Não é?
Será?
Afinal de contas, se eu fizer as escolhas corretas, minha vida vai dar certo. Vamos ver.
Veja o que Salomão diz sobre isso. Vai aí no capítulo 2, você anota os textos aí certinho, que a gente está intercalando, tá? A gente começou no capítulo 1, foi no capítulo 2, voltou pro capítulo 1, então no capítulo 2 de novo agora.
Tá falando comigo ou com as capítulo... pessoas?
Com todo mundo.
Ah, tá.
Capítulo 2, 12. Olha o que diz Salomão. Então passei a considerar a sabedoria, a loucura e a estultícia. Nós não estamos usando a palavra estultícia porque ninguém tem direito que quer dizer isso. Vamos usar a palavra tolice mesmo. Então vamos lá. Então passei a considerar a sabedoria, a loucura e a tolice. Que fará o homem que seguir o rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a tolice. Ó, opa, ele chegou a uma conclusão. Assim como a luz traz mais proveito do que as trevas. 14. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o tolo anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Olha isso. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao tolo, assim sucede a mim, que sou o sábio. Por que, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Tanto o sábio como o tolo, a memória não durará para sempre. pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Ah, morre o sábio da mesma sorte que morre o tolo. Vai vendo.
Não adianta. Ele pensou assim, então se eu fizer as escolhas certas, né, se eu for sábio, vai ser melhor pra mim. Mas ele percebeu que o tolo que faz escolhas erradas acaba igual a ele.
É, sabe que Fernando Pessoa, poeta português, escrevendo com o pseudônimo de Álvaro de Campos, ele escreveu sobre um poema pedindo pra você se matar, pra você cometer suicídio, né? E ele falava, por que não te mata? Se você se matar, os que te amam muito vão chorar por você duas vezes no ano, no aniversário de nascimento e no aniversário de morte, mas não vai ser pra sempre. No fim, todo mundo acaba esquecendo.
Tá aí.
Olha isso. Tá aí.
Se você quiser ler essa poesia, ela vai estar disponível também no nosso post.
Opa. Aí está, mas eu tome cuidado ao ler essa poesia, tá?
Por favor. Não, mas eu vou mandar no do post do meu blog, que lá resolve o problema.
Não, eu digo assim, não vai se convencer, tá?
Ah, claro, por favor.
Se você já tá triste com a vida.
Entendi. Então, Júnior, descobrimos que prazeres não resolvem, conhecimento não resolve, fazer as escolhas certas não vai resolver, porque entre o sábio e o tolo tudo termina igual. Então vamos ler o capítulo 2, verso 20 até o verso 23.
O que que Salomão fala mais aí?
Ele fala o seguinte, no verso 20 ao 23. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol, porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso, então, é vaidade e grande mal. Pois que tem um homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho, desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. E também isso é vaidade.
Ô Diego, eu tô impressionado aqui. Embora pareça que Salomão é o mais pessimista dos homens.
O mais depressivo.
Eu creio que ele não é pessimista, não. Eu creio que ele é apenas... Ele tá descrevendo esse mundo.
É assim mesmo.
Não adianta você... Você sabe quando a gente fez o Biblecast 19 com o Júlio, ele falou um pouco disso também.
Uhum.
Ele falou que ele não encontrava felicidade. E tem um monte de gente aí que tem tudo, que tá buscando, que tem fama, mas não tem a felicidade.
E tem gente que fala assim, ó, o trabalho edifica o homem, né? Aí ele fala assim, então vamos trabalhar pra ver o que que dá. Ó, no final não dá nada. O que você juntar, vai deixar pra outro. Não dá nada no final, gente. Você trabalha, você se fadiga, olha só, você cansa, você fica preocupado, você nem dorme à noite, ele fala. Você fadiga o seu coração, você fadiga o seu corpo, que ele fala aqui do seu trabalho e fadiga, e do seu coração também, que fica fadigado, porque você fica ali estressado com as coisas que você tem que fazer no seu trabalho. Mas aí, no final de tudo, serve pra quê? Pra nada.
Pra nada.
Pra nada.
Porque como é que resolve isso?
Seu final é sempre igual. E Júnior, depois de tudo isso que a gente ouve Salomão dizendo, ainda tem mais uma coisa pra fechar a boca do saco.
O que que é?
Pra fechar o caixão, literalmente. Que é Eclesiastes capítulo 3, verso 18 e 19.
O que que diz aí? Vamos ler.
Diz assim, disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, pra que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmo como os animais. Olha aí. Mas não é aula de biologia aqui não, olha o verso 19. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Júnior, ele fala assim pra você, ó. Você acha que você é grande coisa, né, ser humano? Mas do jeito que morre um frango, você também vai morrer.
Como é que é, rapaz? É igual do frango.
do mesmo jeito que morre um frango, meu. Ele vai pro pó da terra, vai também o ser humano. Você acha que você é alguma coisa, né? Você acha que na sua vida, a vida do ser humano é super importante. Mas não é, se você olhar, você tem o mesmo destino de um animal. Então qual o propósito da vida? Então não tô entendendo o que é isso aqui, que essa vida, tudo é vaidade, então.
Salomão, ele bate o martelo dizendo que o que tem diante de seus olhos, meu amigo, não serve pra nada.
Pra nada, porque ele experimentou tudo.
Você pode estudar, você pode fazer o que você quiser, você vai morrer e ir pro mesmo lugar que vai o frango, segundo o pastor Diego.
Eu escolhi o frango porque frango é o que as pessoas menos dão importância, mais menosprezam, né?
O que leva uma pessoa a ser frango, gente. Obrigado.
Leva uma pessoa a ser frango, é ótimo.
Sou eu agora?
Ai, ai, gente. E aí, não, agora... Voltando pra seriedade.
Não, a gente sempre é sério.
Eu sei.
Mas é tudo que... sério.
É muito sério mesmo, porque...
Você ri porque você não é frango.
Mas eu vou ter o mesmo destino que o frango, não tem jeito.
Vai.
O que Salomão tá querendo dizer, meu amigo, é que você vai olhar pra vida e não vai encontrar a solução pra um desejo, um buraco que existe no seu coração. Sabe que qualquer professor ateu de antropologia vai dizer pra você que todo ser humano está em busca de alguma coisa. Mas ninguém sabe que coisa é essa que eles estão em busca. E aí a religião surge pra preencher esse buraco, alguns pensam, alguns dizem. Mas a verdade é que cada um encontra uma maneira de preencher esse buraco. Então, você tem um buraco no seu coração, um desejo de encontrar um significado pra sua vida, um propósito pra sua vida. Pra que eu tô aqui? O que eu tenho que fazer aqui? E Salomão foi atrás de tudo que era possível. Ele fala, eu fiz de tudo. E ele prova. Ele falou de bebida, de loucura, de tolice, de sabedoria. Tudo o que tinha pra fazer, eu fiz. E concluí no final que nenhuma dessas coisas resolvia o meu problema, preenchia o meu vazio. Talvez as pessoas hoje estejam preenchendo o seu vazio com um time de futebol, estejam preenchendo o seu vazio, adorando, buscando alguma coisa pra preencher esse buraco com uma outra pessoa. Talvez numa atividade pessoal, num trabalho. Talvez o seu trabalho seja a sua grande razão de existir. Talvez sua grande razão de existir seja os seus estudos, pra você se tornar uma pessoa importante. Talvez você queira ser uma celebridade. Seu sonho é ser reconhecido pelos outros, é ser famoso, e você esteja em busca disso, mas Salomão já diz, tudo isso eu já tive, e não me resolveu. Que buraco é esse, Pastor Júnior? Que buraco é esse que existe no coração de todo ser humano?
E isso é importante, porque esse buraco está no coração realmente de todo ser humano. E isso aqui, eu gosto de falar isso aqui, você não precisa de fé para acreditar nisso.
Não precisa.
Isso que Salomão está falando aqui para nós, você não precisa falar assim, eu creio na Bíblia para acreditar. É assim, está diante dos seus olhos.
Até o Richard Dawkins concorda com isso daí.
Exatamente. Todo mundo tem que concordar com Salomão. Se você lê isso aqui, você vai falar, esse mundo que nós vivemos é assim. E veja, isso aqui não precisa de fé. Eclesiastes 3, verso 11, fala de onde vem esse vazio. E diz assim, ó, tudo fez Deus. Olha que coisa. Eu quero já mostrar pra você que a origem desse vazio é Deus. Então olha só, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. E olha o que Deus fez agora. Ele também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Aqui diz que Deus colocou no coração do homem, de todo homem, a eternidade.
Olha só.
A palavra usada aí para eternidade é a palavra olá, palavra hebraica, que pode ser traduzida também como infinito.
Faz sentido
Deus
colocou... ser infinito, porque o texto fala logo em seguida, ele fala logo em seguida assim, ó, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então ele tá infinito. Dizendo isso, ó, é infinito. É um infinito, tem um buraco do tamanho do infinito no coração do homem.
Então veja, Deus é o nosso Criador. Quando esse mundo aqui caiu em pecado, Deus não simplesmente largou a gente aqui. E nós temos evidências para isso. Deus simplesmente não largou a gente aqui porque ele coloca um sinal no nosso coração, no coração do ser humano. E esse sinal é esse vazio. E o vazio é do tamanho do infinito.
Por isso você nunca vai conseguir preencher com nada nessa terra.
Com nada dessa terra. Ou seja, quanta sabedoria é necessária para preencher o infinito? Quanto de educação, quanto de estudo, quantas faculdades você precisa fazer para preencher o infinito?
Já falei isso no Biblecast, vou repetir. No ápice dos Beatles, Paul McCartney virou para eles e falou assim: temos fama, temos dinheiro, temos tudo, e agora?
Quantos prazeres você precisa para preencher o infinito? E agora?
Quantos?
Quantos relacionamentos você precisa ter? Você vai casar com quantas pessoas para preencher esse vazio, para preencher o infinito?
Quantas mulheres?
E esse infinito está no coração do homem, Diego. Isso não precisa de fé. Você vê, a humanidade ela fica tentando buscar as coisas. Olha só, se você é um alpinista, você fica tentando escalar a montanha mais alta.
É.
E se você escala o Everest, você chega lá em cima, aí você fala, agora eu quero ir pela face norte, porque eu já fui pela face sul. Você não para. Aí quando você vai pela face norte, você fala, não, agora eu vou sem balão de oxigênio. Você não para, você quer preencher.
Exatamente.
Por que você fala assim, pronto, já cheguei aqui no alto, acabou. Se você é o melhor nadador do mundo, você fala, não, eu tenho que atravessar o canal da Mancha. Aí você atravessa o canal da Mancha, maravilha. Aí você fala assim, mas agora eu tenho que atravessar no nado de costas. Você não para.
É, estamos sempre em busca, sem parar. Tem um buraco.
Você torce para um time de futebol, se o seu time é campeão hoje, acabou, precisa de um novo campeonato. Se você sai pra balada nesse fim de semana, quando amanhece o dia, você precisa de outra balada. Você precisa sair de novo. E é por isso que você sai de novo. Porque nada preenche.
Nada preenche.
Cristo falou isso lá em João capítulo 4, verso 13. Cristo falou assim, ó. Quem beber desta água, tornará a ter sede. Se você buscar saciar sua sede nas coisas dessa vida, você não vai conseguir. Ele diz assim, ó, mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, um buraco, um vazio do tamanho do infinito,
e sabe,
só é preenchido com algo infinito.
Exatamente. Só com algo finito. E é interessante, Júnior, que esse buraco do tamanho do infinito, do tamanho da eternidade, ele é a razão pela qual o ser humano até hoje não se adaptou à morte. Porque você pode ter tudo na vida. Vamos imaginar uma vida feliz. Você tem todo o dinheiro que você sempre sonhou, você tem prestígio, você é famoso, as pessoas gostam de você, você tem uma família feliz e equilibrada, seus filhos têm tudo que eles sempre sonharam, mas tem dois problemas que o ser humano não consegue se livrar. O primeiro é, as pessoas que você ama vão morrer. Então não interessa o nível de felicidade que você tenha, as pessoas que você ama vão escapar pelos dedos da sua mão. Você não vai poder fazer nada, você vai perdê-las. E o segundo problema é que você também vai morrer. E aí no fim, o seu final é o final de um bicho, por exemplo. Vocês vão terminar igual, vão terminar lá na tumba, acabou. E aí pra quem fica tudo que você conquistou, que diferença vai fazer tudo que você conquistou? Você perdeu tudo também, acabou a sua vida. E ninguém se acostuma com isso, faz 6 mil anos que morre gente nesse planeta. O dia que você nasceu, amigo, já tinha gente morrendo. A gente se acostuma.
Não, ninguém se acostuma. Ninguém se acostuma.
O ser humano, ele se adapta a qualquer coisa. Você coloca ele num cubículo e ele vai aprender a viver ali. Você põe ele no deserto, ele vive no deserto. Você põe ele na Sibéria, se você abrir a porta assim, tá corretamente agasalhado, você vai morrer. É mais frio que a minha geladeira, mas tem gente morando lá. A gente se adapta a qualquer coisa, mas nenhum ser humano se adapta à morte. Isso é porque nós não nascemos pra morrer. Existe no nosso coração o desejo pela eternidade. Mas se nenhum ser humano jamais foi eterno, como a gente deseja uma coisa que não existe? Não existe aqui, mas em algum lugar tem que existir. Porque esse desejo é real na minha vida. A eternidade, ela é real porque eu desejo ela. E eu só posso desejar uma coisa que já existe. E esse buraco no meu coração é a prova de que eu sou filho de Deus. Deus me fez, e me fez para ser eterno.
Diego, você sabe que isso, por exemplo, Platão já via isso, Sócrates, ele achava que tinha um mundo das ideias.
Uhum.
Ele procurava preencher o vazio do seu coração. E Diego, Salomão dá a solução para isso aqui?
Claro que ele dá, porque ele fala assim, tudo é nada, porque nessa vida nada será capaz de ocupar o tudo que tem no seu coração, que exige o seu coração. Então, depois de dissertar sobre essas ideias, como você bem disse, Júnior, qualquer um que não tem fé consegue entender, e é isso que eu acho genial. Gente, se você quer pregar para um ateu, aprende Eclesiastes e mostre isso para ele, porque são argumentos que independem de fé. A vida é assim, para todo mundo. E aí, depois de escrever tudo isso, tentando salvar o povo, tentando fazer o povo que se perdeu por causa dele voltar, ele termina o livro no capítulo 12, no verso 13 e 14. Os dois últimos versos do livro. E ele termina com a seguinte frase no verso 13. Ele fala assim, de tudo que se tem ouvido, a suma é, de toda a sabedoria, de tudo que eu estudei, de tudo que eu experimentei, e de tudo que eu estou dizendo, de tudo que eu busquei, bem colocado, de tudo que eu estou dizendo, o resumo é, a solução é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. E aí, por que que esse é o dever de todo homem? Ele fala no verso 14: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Lembrando, gente, que teme a Deus não quer dizer ter medo de Deus, hein? Não se esqueça de ouvir o Biblecast 18, Juízo sem Medo, para entender o que que significa o termo teme a Deus. Não é medo de Deus, pelo contrário, é reconhecer que Deus existe. Então ele fala assim, ó, de tudo que se tem ouvido, o mais importante é reconheça a existência de Deus, guarda os seus mandamentos, ou seja, reaja a essa existência. Porque isso é o dever de todo homem, porque no final o que vai fazer diferença, Júnior, é isso. Porque todo o resto não faz diferença. Todo o resto termina igual. A vida de todo mundo vai terminar igual. O que vai fazer a diferença entre os homens, o que vai fazer a diferença na nossa vida, é se estamos ou não do lado de Deus. Porque o grande dia, que é o dia do juízo de Deus, é o dia que se fará a diferença entre os homens. Até lá, é tudo igual. É tudo repetição. É tudo vento. Tudo nada.
Uma coisa interessante é que você não pode negar isso. Se você não acredita na Bíblia, não dá pra negar que há um vazio no seu coração. Não dá pra negar que há um vazio no coração das pessoas. E se isso é verdade, a solução também é verdade. Salmo 37, verso 4 diz assim, ó: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A única maneira de você ter os desejos do seu coração satisfeitos é se agradar do Senhor. Salomão, ele olha ao redor e vê que nada funciona. Então ele chama você, filho, é a única coisa. Você não pode negar isso. Você pode dizer que não crê na Bíblia, mas para onde você for, esse vazio vai acompanhar você. Se você buscar sua felicidade nas coisas dessa vida, você tornará a ter sede. Isso é fato.
Fato.
Renda-se então a Jesus Cristo.
Eu já disse e vou repetir, eu não sonho em encontrar jamais um ser humano que vai conseguir ser feliz nessa terra sem Deus. É impossível. Porque enquanto houver um buraco do tamanho do infinito no seu coração, só o infinito vai poder preencher.
Filho, encontre então a felicidade agora. Meu coração.